obras de ampliação e reforma da cozinha do Promenor. Realizado há 2 décadas, o café é organizado de forma voluntária pelos integrantes do clube, que participam de todas as etapas da preparação. O atendimento do café se estenderá até às 22 horas. Além do tradicional buffet colonial, os participantes poderão adquirir bebidas na copa do evento. Prefeitura e HDP buscam 4.900.000 reais para concluir oncologia e ampliar atendimento regional.
O prefeito de Frederico Westphalen, Orlando Girardi, e a interventor do Hospital Divina Providência, Lisete Cristina Bison, cumpriram agendas da Secretaria Estadual da Saúde em Porto Alegre para articular melhorias para a instituição. Em reunião do Departamento de Gestão da Atenção Especializada, foram discutidos os trâmites para incluir o hospital no programa SUS Gaúcho, focado na redução da espera por consultas e cirurgias eletivas, além de novos projetos de incentivo financeiro para expandir o atendimento regional. A comitiva também tratou da retomada das obras dos setores de oncologia e hemodiálise, que estão em 43% dos serviços executados e passaram por uma paralisação devido a dificuldades orçamentárias. O relatório atualizado aponta a necessidade de 4,9 milhões de reais para concluir a obra. O prefeito destacou que busca o suporte do governo gaúcho e emendas parlamentares federais para finalizar os trabalhos. A secretária estadual da Saúde, Lisiane Fagundes, sinalizou positivamente para a continuidade da cooperação.
O governo do Rio Grande do Sul aprovou nesta quinta-feira, dia 9, o repasse de 32 milhões e 300 mil reais para 138 municípios, destinado à execução de ações de mitigação e preparação para apoio em desastres naturais. O recurso será repassado através do Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Entre os municípios da região que foram beneficiados está Frederico Westphalen, com 250 mil reais. Barra do Guarita e Iraí serão contemplados com 200 mil reais. Os municípios contemplados tiveram que atender a 3 critérios. Possuir homologação de estado de calamidade pública decorrente de evento adverso súbito nos anos de 2023 ou 2024. Possuir área de risco oficialmente mapeada pelo Serviço Geológico do Brasil relacionada a movimentos de massa, enxurradas ou inundações. E estar entre os municípios definidos como prioritários pela recorrência de inundação. As transferências fundo a fundo permitem que municípios atingidos por eventos adversos súbitos acessem verbas com maior agilidade para executar ações de prevenção, mitigação e preparação. Prefeito e vice de Palmeira das Missões reassume os cargos.
No final da tarde desta quarta-feira, após a notificação oficial da Justiça Eleitoral de Palmeira das Missões, o prefeito Evandro Massin e o vice-prefeito Regis Lorenzoni foram oficialmente reconduzidos aos seus cargos. A medida acontece após a presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul conceder tutela cautelar suspendendo os efeitos da decisão que havia cassado os mandatos. A decisão de caráter provisório restabelece a situação jurídica anterior até que o Tribunal Superior Eleitoral analise o recurso. Na chegada à Prefeitura, Evandro Massin e Regis Lorenzoni foram recepcionados pela presidente da Câmara de Vereadores, Sindimara Ribeiro, além de secretários municipais, servidores e apoiadores. Ainda na entrada da Prefeitura, o secretário municipal de administração, Carlos Santos, lavrou ato oficial de recondução aos cargos, formalizando o cumprimento da decisão judicial. Em seguida, o prefeito e o vice concederam entrevista ao jornalismo da Rádio Palmeira e aos demais órgãos de imprensa presentes.
A Secretaria de Agricultura de Caiçara alerta a comunidade sobre o greening, uma doença grave que atinge plantas cítricas como laranjeiras, limoeiros, tangerineiras e mexeriqueiras. A doença compromete o desenvolvimento das plantas, reduz a produção, prejudica a qualidade dos frutos e pode levar à morte da árvore. Atualmente não há cura para o greening. Por isso, a prevenção e a identificação precoce são fundamentais. Entre os principais sinais de atenção estão o amarelecimento irregular das folhas, manchas, queda precoce, brotações anormais e frutos pequenos deformados com coloração desigual e sabor alterado. Com o avanço da doença, a planta pode ficar cada vez mais debilitada. Em 2026, foram confirmados os primeiros casos da doença no Rio Grande do Sul, no município de Palmitinho. Desde então, os órgãos responsáveis vêm adotando medidas de monitoramento e erradicação de plantas infectadas e controle rigoroso para evitar a disseminação da doença. A Secretaria Municipal de Agricultura orienta que, ao perceber algum desses sintomas em plantas cítricas, os produtores e moradores procurem a Secretaria ou órgãos responsáveis para que seja feita a avaliação correta e, se necessário, adotadas as medidas adequadas. Prefeitura de Erval Seco abre inscrições para exames gratuitos de equinos que participarão do 34º Bate Casco.
A Prefeitura de Erval Seco, por meio da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, informa que estão abertas as inscrições para proprietários de equinos interessados em participar do 34º Bate Casco, uma das atrações da 39ª Mateada, que será realizada no município. Conforme a legislação municipal, o Poder Executivo disponibilizará gratuitamente os exames laboratoriais obrigatórios para diagnóstico de anemia infecciosa equina e outras doenças, exigidas para participação no evento. Os exames serão realizados por profissionais habilitados e em laboratórios devidamente credenciados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. As inscrições devem ser realizadas até o dia 17 de julho, junto à Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. A coleta do material ocorrerá entre os dias 20 e 24 de julho, em data organizada pela Secretaria, enquanto a entrega dos laudos está prevista para os dias 3 e 4 de agosto, garantindo que todos os participantes estejam aptos para o evento. A matéria completa e os requisitos para a gratuidade do exame estão disponíveis no nosso site.
O município de Itaguaçu do Sul celebra mais uma conquista na área da saúde. A equipe da ISF recebeu a certificação Equipe Amiga da Mãe, Parceira e Criança, ciclo 2025, concedida pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, através da Rede Bem Cuidar RS. O reconhecimento destaca o compromisso da equipe com a qualificação da atenção primária à saúde, fortalecendo ações voltadas ao cuidado integral de gestantes, puérperas, recém-nascidos, crianças e suas famílias. Entre as iniciativas desenvolvidas estão incentivo ao pré-natal de qualidade, à amamentação, ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, ao planejamento reprodutivo e ao fortalecimento do vínculo entre a família e os serviços de saúde. Mutirão de Saúde reforça atendimento e orienta pacientes sobre exames já agendados em Redentora.
A administração municipal de Redentora, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue promovendo o Mutirão de Saúde, iniciativa que amplia o acesso da população a exames especializados como ultrassom, mamografia, colonoscopia e endoscopia. A Secretaria de Saúde faz um importante alerta aos pacientes que já possuem exames agendados. É fundamental conferir atentamente a data, o horário e o local informados no agendamento, comparecendo conforme programado para garantir a realização do procedimento e evitar prejuízos no atendimento. A administração municipal reafirma seu compromisso com a promoção da saúde e o cuidado com a população, trabalhando para oferecer um atendimento cada vez mais ágil, humanizado e de qualidade.
A Prefeitura de Alpestre promove nos próximos dias 16 e 17 de julho uma capacitação para produtores e empreendedores rurais. A iniciativa, que será realizada das 8 às 17 horas no CTG Sinuelos, vai disponibilizar orientações quanto à emissão e gerenciamento da nota fiscal eletrônica de forma prática e acessível. Conforme a administração de Alpestre, a capacitação ajuda a simplificar a rotina do negócio, trazendo mais organização, segurança e eficiência na emissão dos documentos fiscais. A realização é da Secretaria Municipal da Agricultura de Alpestre, em parceria com o Senar. Equipe de governo de Nonoai acompanha andamento das obras das unidades de saúde.
A equipe do governo de Nonoai vistoriou obras de revitalização na unidade básica de saúde do bairro Canelias e a construção da nova UBS no bairro Operário. As duas obras já alcançaram cerca de 40% de execução e seguem dentro do cronograma previsto. Os investimentos têm como objetivo fortalecer a rede municipal de saúde, ampliar a capacidade de atendimento e oferecer estruturas mais modernas e acessíveis à população. Durante a visita técnica, a equipe acompanhou o andamento dos serviços, fiscalizou o cumprimento dos prazos e verificou a qualidade da execução das obras. Segundo a administração municipal, a revitalização do UBS do bairro Canelis e a construção da nova unidade no bairro Operário representam investimentos importantes para qualificar os serviços de saúde e melhorar o atendimento prestado à comunidade.
Após o reconhecimento como escola premiada no programa Alfabetiza Tia, a Escola Municipal Salto Grande de Derrubadas assumiu a missão de atuar como escola mentora, compartilhando experiências práticas e pedagógicas e estratégicas de ensino com escolas apoiadas pelo programa. No último dia 13 de julho, a equipe diretiva da Escola Municipal Salto Grande, juntamente com a equipe da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, realizou um encontro online com a equipe diretiva da Escola Municipal Benoni Rosado, do município de Passo Fundo, escola apoiada pelo programa Alfabetiza Tchê. Esse primeiro contato, o objetivo foi conhecer a realidade da escola parceira, compreender seus desafios e compartilhar experiências, sugestões de estratégias e práticas pedagógicas que possam contribuir para o fortalecimento da alfabetização e para a melhoria dos indicadores de aprendizagem. A parceria terá continuidade através de novos encontros, envolvendo também os professores das turmas de primeiro e segundo anos de ambas as escolas. Município de Rodeio Bonito amplia a oferta de empregos e sobe no ranking regional.
Rodeio Bonito fechou o mês de maio com um resultado que merece destaque. O município aparece entre os que mais geraram empregos com carteira assinada em toda a nossa região. De acordo com os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, Rodeio Bonito criou 18 vagas formais e conquistou a segunda colocação no ranking regional. Na liderança está Frederico Westphalen, que encerrou o mês com saldo positivo de 54 empregos, resultado alcançado após registrar 443 demissões e 389 desligamentos. O desempenho de Rodeio Bonito chama a atenção porque foi construído pelo trabalho de diferentes setores da economia. Isso mostra que o mercado local segue aquecido e abrindo novas oportunidades para quem busca uma colocação. Outros municípios também tiveram saldo positivo. Planalto criou 10 vagas, Caiçara 9, Vicente Dutra 7, Vista Alegre 6, enquanto Cristal do Sul, Dois Irmãos das Missões e Cerro Grande encerraram maio com saldo de 2 vagas cada. Jaceberi apresentou o pior resultado da região, com saldo negativo de 24 empregos.
12:17 a seguir no Jornal das 12, você confere. Acidente com veículo blindado deixa um militar morto e 5 feridos em Santa Maria. Brigada Militar frustra golpe do bilhete premiado e prende 4 suspeitos em Ijuí.
Jornal das 12. Acompanhe por essa emissora as notícias do agronegócio e do cooperativismo. De segunda a sexta-feira, ao 12:50, o programa Agronegócio Hoje. E aos sábados, ao 12:30, o Informativo Agropecuário. Notícias, reportagens e entrevistas de interesse do homem do campo e da cidade. Uma produção da Fecoagro de Santa Catarina.
A Metalfred é especialista em esquadrias de alumínio, vidro temperado e fachadas em geral, com uma equipe experiente e comprometida. Garantimos qualidade, durabilidade e o melhor acabamento em cada projeto. Transforme seu espaço com o toque de excelência da Metalfred. Entre em contato e solicite o seu orçamento. Rua Aparício Borges, número 100, Centro, Frederico Westphalen. Fone 3744-2883. Metalfred, transformando projetos em realidade.
De uma ideia nasceu a união, da união nasceu a energia, que vem da força do trabalho, da cooperação, de muitas mãos para iluminar o nosso dia. Sempre presente, respeitando a natureza, seguindo juntos, plantando cada semente, levando luz para todo canto, para todo nossa energia é a força da nossa gente. Creluz, energia que aproxima. Creluz, uma ideia que ilumina.
Creluz, energia que aproxima pessoas e transforma vidas.
Creluz,
Nasce uma ideia que ilumina.
Atenção, tratamento dentário com muita qualidade e economia na Clínica Dente Dente. Ouça agora o recado do Dr. Pedro.
Olá, amigos ouvintes, independente da distância que você está, vale a pena vir aqui em Frederico na Clínica Dente Dente. Muitas pessoas de todo o oeste de Santa Catarina, também pessoas de Sarandi, de Constantina, de Palmeira das Missões, estão vindo aqui na Dente Dente em Frederico fazer o seu tratamento dentário. E eu posso comprovar que vale a pena, porque você pode ligar aqui que nós já vamos passar o valor do tratamento dentário que você quer fazer pelo telefone. Ligue hoje mesmo ou mande um WhatsApp. Um forte abraço a todos os ouvintes.
Peça agora mesmo o orçamento do seu tratamento dentário pelo fone WhatsApp 55 984742020.
Na hora de escolher uma escola, o que importa para você? Segurança, cuidado e uma educação de excelência? É isso que a Escola Nossa Senhora Auxiliadora oferece. Um ambiente seguro e acolhedor para que crianças e jovens aprendam, cresçam e realizem seus sonhos. Da educação infantil aos anos finais do ensino fundamental, formamos pessoas com valores, conhecimento e autonomia. Venha conhecer a gente. Escola Nossa Senhora Auxiliadora. Educação com segurança e excelência em todas as fases. Fone 55 3744 1700 ou através do WhatsApp 55 99958 6008.
Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, sempre com você no caminho de um futuro melhor.
Produtor Rural. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis no Sicredi. E aqui, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Oferecemos crédito para custeio e investimento, seguros para proteger produção e patrimônio, soluções para pagar e receber e, claro, um atendimento próximo para te apoiar com a gestão financeira. Fale com a gente e garanta os recursos que a sua produção precisa. Sicredi é ter com quem contar.
Hoje a Risse, além de contar com diversos tipos de produtos e serviços, conta com uma corretora de seguros própria, trazendo segurança e agilidade para cada segurado. Contando assim com seguros de residência, auto, vida, empresarial, painéis solares, equipamentos e máquinas agrícolas, propriedades e lavouras. Precisando cotar o seu seguro, cote com quem entende do assunto. A Risse Corretora de Seguros está pronta para lhe oferecer o melhor preço e as melhores coberturas. Não conte com a sorte, conte com a Risse Corretora de Seguros. Entre em contato no 55 99718 1823 ou 3746 1177.
Há mais de 35 anos, a Laticínios Friso faz parte da sua rotina, oferecendo produtos de qualidade como queijos, manteiga, doce de leite, iogurtes e nata. Nossos produtos são elaborados com dedicação e tradição, proporcionando sabor e variedade que vão da nossa família para a sua. Acompanhe nosso Instagram, @laticíniosfriso, e descubra nossas delícias. Laticínios Friso, servindo a sua mesa.
Para realizar, para emocionar, um belo presente você tem que dar. Momentos inesquecíveis merecem os presentes mais incríveis.
Joalheria Ótica Confiança,
surpreendendo e trazendo emoções.
Presentear do melhor jeito fica para sempre na lembrança. Estilo e bom gosto. Joalheria Ótica Confiança.
Quando o assunto é qualidade, sabor e confiança, a escolha é uma só. Frangos Piovesan. A praticidade da linha de resfriados temperados, pronta para facilitar o seu dia. A qualidade da linha de congelados e congelados um a um, com a tecnologia IQF, que garante mais agilidade e aproveitamento. Conheça alguns de nossos produtos. Coraçãozinho temperado, coxinha, asinha de frango, miúdos, coxa e sobrecoxa sem osso temperada. Frangos inteiros, calabresas e salsichas. E tem muito mais. Do campo à sua mesa, um compromisso com qualidade, cuidado e procedência em cada etapa. Frangos Piovesan.
Jornal das 12.
11 horas 25 minutos, temperatura 17 graus Celsius. Você está na Rede Luz Alegria de Comunicação. Está no ar o Jornal das 12. Frederico Westphalen sediará no próximo dia 16 de julho, às 17 horas, mais uma edição do Fórum das Associações Comerciais e Industriais, ACIs do Médio Alto Uruguai. O encontro reunirá representantes das entidades empresariais da região para discutir pautas de interesse do setor e fortalecer a atuação conjunta das associações. A programação prevê a apresentação de demandas da classe empresarial, além de um debate sobre o papel da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, a Federação, no apoio às associações e no fortalecimento do associativismo gaúcho. A proposta é ampliar a integração entre as entidades e promover a troca de experiências voltadas ao desenvolvimento regional. Após a reunião, os participantes serão convidados a participar de jantar-palestra com o secretário da Fazenda do Paraná, Norberto Ortigara, que abordará temas relacionados à gestão pública e ao desenvolvimento econômico. Campanha Poste Limpo tem nova etapa de organização de cabos em avenidas de Frederico Westphalen no dia de hoje.
Uma nova fase da campanha Poste Limpo acontece hoje em Frederico Westphalen. A iniciativa é coordenada pela Associação dos Provedores de Serviços e Informações da Internet e conta com suporte técnico da concessionária RGE e das empresas de telecomunicações que atuam no município. A ação tem como objetivo realinhar a fiação aérea e retirar cabos antigos ou sem uso das estruturas públicas. Nessa etapa, as equipes concentram atividades nas avenidas João Muniz Reis e Duque de Caxias. De acordo com a organização, a medida serve para evitar acidentes com a fiação, melhorar o visual das vias urbanas e garantir maior estabilidade das redes de internet e telefonia. Os organizadores pedem que motoristas e pedestres redobrem a atenção ao circular pelos trechos em manutenção.
A Prefeitura de Iraí recebeu nesse início do mês de julho um trator agrícola de 80 CV, equipamento que será destinado ao fortalecimento da agricultura e ao atendimento dos produtores rurais do município. O equipamento faz parte dos investimentos destinados ao município através de recursos viabilizados junto a Carlos Gomes. E com esse novo maquinário agrícola, o município já soma mais de R$2 milhões em recursos viabilizados, contemplando importantes obras e melhorias para a população. Entre os investimentos estão a pavimentação da rua Luiz Ceruti, a construção da Praça da Matriz, o calçadão da rua Alcindo Silveira Carpes, a pavimentação da rua Felisberto Reis e agora a entrega do novo trator agrícola. Conforme o prefeito Valmir Bielski, os recursos conquistados têm contribuído para o desenvolvimento do município com investimentos em infraestrutura, mobilidade e fortalecimento da agricultura, refletindo em benefícios para toda a comunidade. 11ª Conferência Municipal de Saúde debate propostas e elege delegados em Palmeira das Missões.
A Secretaria Municipal de Saúde de Palmeira, em parceria com o Conselho Municipal de Saúde, realizou na última sexta-feira a 11ª Conferência Municipal de Saúde. O encontro reuniu usuários do Sistema Único de Saúde, trabalhadores em saúde, gestores, prestadores de serviços e representantes da sociedade civil para discutir a situação da saúde no município, elaborar propostas e eleger delegados que representarão Palmeira das Missões na etapa estadual da conferência. A programação foi precedida por pré-conferências realizadas em todas as unidades de saúde do município. Os encontros tiveram como objetivo identificar as principais demandas de cada território, com a participação da comunidade, de profissionais da saúde e usuários do SUS. As propostas levantadas serviram de base para os debates da conferência municipal.
A Secretaria de Obras do município de São Martinho segue atuando na recuperação das estradas e pontes danificadas em virtude do alto volume de chuvas registrados nos últimos dias. Entre os serviços realizados estão a reforma de pontes nas localidades de Lajeado das Canas e São Jorge. Os trabalhos foram executados pela equipe da Secretaria de Obras com acompanhamento do vice-prefeito Altemir Luft. Os recursos utilizados na recuperação dessas pontes são provenientes de emenda impositiva individual destinada pelo vereador João Mauri dos Santos. A equipe da Secretaria Municipal de Obras, juntamente com o vice-prefeito Altemir e o secretário Gaspar, também realiza melhorias nas estradas das localidades de São Jorge e Esquina Schmidt, que foram danificadas em razão do alto volume de chuvas. Secretaria de Saúde convida para encontro de grupo de gestantes em Redentora.
A Administração Municipal de Redentora, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, convida todas as gestantes do município para mais um encontro do Grupo de Gestantes, que será realizado no dia 16 de julho, às 14 horas, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde. Com o tema Cuidados com os Recém-Nascidos e na Amamentação, o encontro tem como objetivo orientar, esclarecer dúvidas e compartilhar informações importantes para proporcionar mais segurança e tranquilidade às futuras mamães. Além da palestra, as participantes poderão concorrer ao sorteio de brindes e desfrutar de um momento de integração com um delicioso lanche. A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal em promover o cuidado com a saúde materno-infantil, oferecendo apoio e informação às gestantes durante esta fase tão especial da vida.
A Administração Municipal de Constantina realizou nesta semana a assinatura de 3 termos de fomento com a APAE, garantindo o repasse de recursos provenientes do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONDICA. Participaram do ato o prefeito Christian Riboli Bratz, o presidente da APAE, Gabriel Moser, e o vereador Ângelo Guarese, que também integra o Conselho. Ao todo, serão destinados R$ 154.255,90 para a execução de 3 projetos voltados ao atendimento de crianças e adolescentes. Conforme a administração municipal, a iniciativa reforça o compromisso do município com a proteção dos direitos de crianças e adolescentes. O programa Saúde em Ação leva atendimento e orientação à comunidade da linha Batinga, no Rio dos Índios.
A comunidade da linha Batinga, em Rio dos Índios, recebeu mais uma edição do programa Saúde em Ação, promovido pelo governo municipal por meio da Secretaria Municipal de Saúde. A iniciativa leva atendimento, orientações e ações de prevenção diretamente aos moradores da localidade. Durante a programação, equipes de saúde ofereceram esclarecimentos, acompanhamento e atividades voltadas à promoção de hábitos saudáveis, além de reforçar a importância de cuidados preventivos. O encontro também proporcionou um momento de integração entre os participantes, fortalecendo o vínculo entre comunidade e profissionais de saúde. Segundo a administração municipal, o programa tem como objetivo aproximar os serviços de saúde da população, ampliando o acesso ao atendimento às comunidades do interior. A iniciativa seguirá percorrendo outras localidades de Rio dos Índios, com foco na prevenção, acolhimento e promoção da qualidade de vida.
Um militar de 20 anos faleceu na terça-feira, dia 7, após um acidente envolvendo um veículo blindado durante o exercício militar no campo de instrução de Santa Maria. A área de treinamento do Exército Brasileiro fica situado no chamado bairro Boi Morto e a fatalidade mobilizou diversas equipes de socorro em uma região de difícil acesso, o que gerou complexidade nos trabalhos de atendimento por volta das 9 horas. A ocorrência se sucedeu no momento em que 2 carros de combate realizavam a travessia de uma ponte estrutural. Durante a manobra, um dos blindados caiu na água e permaneceu parcialmente submerso com 3 ocupantes a bordo. 2 dos militares integrados foram retirados com vida e receberam encaminhamento médico imediato, enquanto a terceira vítima ficou presa à estrutura metálica do automóvel e foi a óbito no local. No segundo veículo blindado, envolvido na manobra de treinamento, os 3 ocupantes também sofreram lesões decorrentes do impacto. Eles foram resgatados pelas equipes de saúde com ferimentos leves e, de acordo com o boletim informativo inicial das forças de segurança, não correm risco de morte. A terceira divisão do Exército emitiu uma manifestação oficial confirmando o episódio e ressaltando que acompanha de perto os desdobramentos assistenciais e operacionais. Um procedimento administrativo e de perícia técnica militar será instaurado pelo comando do Exército para apurar as causas estruturais e operacionais do acidente, com previsão de divulgação de uma nota oficial com novos detalhes técnicos. Quadrilha que aplicava o golpe do bilhete premiado é presa em Ijuí.
Uma ação rápida da Brigada Militar, com o apoio do setor de inteligência, impediu a aplicação do golpe do bilhete premiado e resultou na prisão de 4 indivíduos na manhã desta terça-feira, dia 7, em Juí. Conforme as primeiras informações, uma idosa moradora do município estava sendo vítima dos criminosos e chegou a realizar saques bancários enquanto era coagida pelos golpistas. Após monitorar o grupo, os policiais localizaram os envolvidos, que utilizavam dois veículos, um Ford Ka vermelho e um Ford Ka branco. Os quatro indivíduos, moradores de Passo Fundo, foram abordados e presos. Os presos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ijuí. Com eles, os policiais apreenderam uma quantia em dinheiro e diversos aparelhos celulares que passarão por perícia e serão utilizados na investigação. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que apura a possível participação dos presos em outros golpes semelhantes na região.
A Polícia Civil segue trabalhando na investigação para apurar as motivações e autoria do crime ocorrido na cidade de Bom Progresso no final da tarde de terça-feira. Um homem de 48 anos morreu e o filho de 28 anos ficou ferido após um ataque a tiros. O fato aconteceu na residência da família, na área urbana da cidade. Conforme a Polícia Civil, pai, mãe e filho haviam acabado de chegar em casa quando foram surpreendidos pelos disparos. A esposa da vítima fatal também estava no imóvel, mas não foi atingida. O homem chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Ele foi identificado como Romildo Duarte Guimarães, de 48 anos. Já o filho, Patrick Boni Guimarães, foi baleado e permanece internado no Hospital de Caridade de Três Passos, onde passou por cirurgia. O estado de saúde dele não foi informado. Segundo a polícia, o filho já havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas e foi solto em março de 2024. Até o momento, não há suspeitos identificados e a motivação do ataque é desconhecida. CEPRO de Cristal do Sul recebe investimento para melhorias na Brigada Militar.
O Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública, o Consepro, recebeu recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional, Sicred, que serão destinados à melhoria do prédio da Brigada Militar no município. A entrega simbólica foi realizada na manhã de terça-feira, 7 de julho, na agência do Sicred de Cristal do Sul. O investimento tem como objetivo oferecer melhores condições de trabalho aos policiais militares e fortalecer o atendimento prestado à comunidade. Participaram do ato o gerente da agência, Diego Perdoncini, o presidente do Consepro, Dagoberto Gemelli, e o comandante da Brigada Militar de Cristal do Sul, segundo sargento, Matheus Roberto Soares Sassi. Durante a cerimônia, representantes do Consepro e da Brigada Militar destacaram a importância da parceria com o Sicred e ressaltaram que os recursos contribuirão para ampliar a estrutura da corporação e qualificar os serviços oferecidos à população.
Você está na Rede Luz e Alegria de Comunicação, no ar o Jornal das 12, 12 horas 38 minutos.
Acompanhe agora na Rede Luz e Alegria de Comunicação, Creluz News. Creluz, uma ideia que ilumina.
Associado, o Creluz News começa agora. A usina solar Sol da Cidade, empreendimento da Creluz no município de Jaboticaba, já alcançou 80% da conclusão das obras. E para falar sobre esse avanço e a importância do projeto, quem conversa com a gente é o presidente da Creluz, senhor Elemar Batiste.
Nossos cumprimentos aos ouvintes desse programa, os cumprimentos aos associados da Creluz. A gente gostaria de informar os nossos associados que nós estamos bem avançados com a construção da usina Sol da Cidade no município de Jaboticaba, no perímetro urbano da cidade, aonde praticamente nós podemos dizer que mais de 80% da obra já está pronta. E nesta semana nós fizemos a colocação do primeiro transformador, que são um transformador de marca WEG, um transformador de 3 megawatts, e que o outro também está no almoxarifado da Creluz e logo nos próximos dias também será instalado. São transformadores de marca reconhecida, marca mundial, e nós também temos que informar alguns dados técnicos desse transformador, né? São transformadores de quase 8 mil quilos cada um, né? Que tem no seu conteúdo interno 2.215 litros de óleo, e a gente também dentro das aplicações técnicas aí, nós colocamos 20 inversores de alta eficiência, integrado também para armazenamento futuro de energia, se nós quiser armazenar em baterias também, e são índices de baixa índice de falhas, né? Porque tem alta qualidade, né? E tem uma grande presença e assistência no Brasil também esses equipamentos. Essa usina, ela é de um porte de 6 hectares de terra, coberto de placa, com 8.544 placas, aonde a gente espera, então, atender 5 mil famílias com esse complexo de energia, né? Estamos aplicando nesse projeto, contando tudo o que nós estamos investindo, nós estamos investindo 20 milhões no complexo total, para deixar ele completamente pronto, com eletroposto, com uma agência de atendimento, que hoje nós temos em Jabuticá e pagamos aluguel e não vamos mais pagar aluguel na beira da rodovia. Ali nós contamos junto com os investimentos terras, inversores, placas, transformadores, banca de reguladores, religadores, terraplanagem, cercamento, a drenagem, tubulação, cabines, aterramento, cabos, cubículos de média tensão, a medição, os tubos, tem também as fundações, a área de máquina, relés, a rede de energia que nós fizemos, aquela luz mesmo na beira da rodovia, toda nova, compacta, com poste cônico, tudo moderno, e também todo o projeto de arquitetura, de mão de obra, inclusive fizemos gramado nos taludes de entrada na beira da rodovia, com tubulação para escoamento da água, também bancado pela Creluz, para que o projeto fique completo, também ajude o município, facilite para o município ter um projeto de grande desempenho, de bom resultado e de alta presença também para visitantes e pessoas que passam na rodovia, contribuindo assim também com urbanismo, com arquitetura e com a cidade de Jabuticaba também, que vai com certeza receber visitantes a partir desse importante complexo que a Creluz está construindo aí. Nós também temos que dizer que esse complexo, ele é importante também porque vem ajudar a comunidade, vem ajudar o município. A gente estima um retorno de investimento com valor adicionado de 612 mil ano. Então vem ajudar. Ele não é só para a Creluz, não é só para geração de energia, mas é um projeto urbanístico também, é um projeto de resultado econômico e financeiro de valor adicionado para o município. Então o município, os cidadãos de Jabuticaba, o nosso sócio tem ganho na medida que ele vem somar com as arrecadações do município, sendo, portanto, também uma indústria de geração de energia que vai entrar num complexo maior, que é a subestação Caminho dos Tropeiros, quando essa for ligada, de modo que os alimentadores não fiquem sobrecarregados com geração nos períodos de maior radiação, que é mais ou menos entre as 9 da manhã até as 3:30, 4 da tarde, quando tem muita radiação. E essa radiação muito grande precisa de toda uma indústria de suporte, que são banca de reguladores, chaves telecomandadas, subestações que nós estamos fazendo para poder suportar tamanha energia na entrada dessa carga nesses horários de maior radiação. Mas eu teria a dizer para os associados é que o complexo está indo bem, está seguindo todo o calendário estipulado pela Creluz, né? Nós, no período certo, mais ou menos do dia que nós entramos nessa obra, que foi dia 3 de janeiro desse ano, estamos agora no mês de julho já com 80% desta obra já concluída. Então, aquele calendário traçado no começo, ele segue sendo cumprido e logo, logo, então, estaremos com um complexo muito moderno, muito importante na cidade de Jabuticaba.
Obrigada por estar com a gente. Seguimos juntos há 60 anos iluminando o seu caminho. Até a próxima edição. Thalita Bodanese para o Creluz News.
Previsão do tempo. Previsão do tempo. Não saia de casa sem ouvir.
No Jornal das 12, a previsão do tempo é com o meteorologista Peter Scheuer.
Olá a todos que nos acompanham aqui na rede de emissoras Luz, Alegria de Comunicação. Tempo bom, tempo firme ao longo dessas próximas horas, temperaturas em gradativa elevação durante essa tarde, depois do frio de se amanhecer, as máximas devem chegar próximas ou acima dos 24 graus. Os ventos sopram com intensidade fraca moderada de norte a nordeste. Amanhã tem previsão de aumento das nuvens. Probabilidade de chuva, pontualmente alguns temporais isolados não podem ser descartados, e com temperaturas em declínio. Chove também ao longo do sábado, chove o dia todo, lá de vez em quando alguma chuva mais forte, com trovoadas, algum granizo isolado, em outros momentos chuva mais fraca. E no domingo o tempo volta a melhorar bastante. No início dessa próxima semana o tempo é bom, tempo seco, frio pelas manhãs e agradável durante a sequência das tardes. Peter Scheuer, meteorologista, com a previsão do tempo.
Informativo Agronegócio. Patrocínio, Impacto Insumos Agrícolas e Sicredi Conexão.
Informativo Agronegócio, um resumo dos indicadores financeiros e principais preços dos produtos agropecuários do dia de hoje, 9 de julho de 2026. A soja saca de 60 quilos está sendo comercializada a R$ 121,00. A saca de milho 58, trigo PH 78 a R$ 70,00. Feijão preto saca de 60 quilos, tipo 1, cotação CNA Oeste Catarinense, R$ 196,00. O leite no Rio Grande do Sul, preço médio pago ao produtor, varia de R$ 2,20 a R$ 2,75 o litro. O boi gordo no Rio Grande do Sul, preço médio pago ao produtor, R$ 12,50 o quilo. Suíno independente, R$ 5,54 o quilo. Suíno BRF, R$ 6,45 o quilo. E o suíno Aurora, R$ 5,05 o quilo. O dólar comercial está valendo R$ 5,14. Boletim informativo Agronegócio, patrocínio Impacto dos Insumos Agrícolas e Sicredi Conexão. 12 horas 46 minutos, o que foi destaque no Jornal das 12 de hoje. Prefeitura e HDP buscam 4,9 milhões para concluir oncologia e ampliar atendimento regional. Prefeito e vice de Palmeira das Missões reassumem os cargos. Mutirão da Saúde reforça atendimento e orienta pacientes sobre exames agendados em Redentora. Município de Rodeio Bonito amplia oferta de empregos e sobe no ranking regional. Prefeitura de Herval Seco abre inscrições para exames gratuitos de equinos que participarão do 34º Bate-Casco. Mal das 12 na Rede Luz e Alegria de Comunicação. Oferecimento. Angus Pelvezan apresenta o retorno, uma nova história, o sabor de sempre de volta à sua mesa. Clínica Dentária Dente Dente, ligue agora ou mande um WhatsApp para 984-74-2020. Escola Nossa Senhora Auxiliadora. Joalheria Ótica Confiança, mais de 42 anos oferecendo qualidade, atendimento e credibilidade. Sicredi Conexão. Creluz, uma ideia que ilumina. Tieturbo, Supermercado Bertoletti. Clínica Oral Brasil. Renova Bucho. Laticínios Friso, há mais de 35 anos, fazendo parte da sua rotina, servindo a sua mesa. Risse Corretora de Seguros. Toda a gama de seguros disponível no mercado. WhatsApp 55997090964. E Metalfred. Da obra simples a grandes projetos, a Metalfred Esquadrias faz a diferença.
Jornal das 12.
12 horas 48 minutos. Jornal das 12 na Rede Luz e Alegria de Comunicação. Próxima edição amanhã a partir das 12 horas. Boa tarde.
Jornal das 12. Na Rede Luz e Alegria, Minutos Saúde, com Dr. Paulo Savariz. Oferecimento Farmácias Associadas Cruz Azul. Aqui você tem amigos.
Câncer no idoso. Sempre ter atenção para o diagnóstico precoce. A maior parte dos tipos de câncer são curáveis, desde que e diagnosticados e tratados no início. Entre eles, o câncer de mama nas mulheres, de útero, no homem, próstata, pulmão, intestino grosso do cólon, boca, esôfago, e aí do esôfago, chimarrão, quente, álcool, comidas quente. 30% dos cânceres no idoso estão relacionados à dieta e os alimentos que previnem esses tipos de câncer são frutas, legumes, várias, reduzir sempre gordura, açúcar, bolachas industrializadas, pouco sal, bebidas alcoólicas com moderação, podendo sim o idoso, se tiver hábito, uma taça de vinho de meio-dia e uma de noite, e a mulher, no máximo, uma taça de vinho por dia.
Na Rede Luz e Alegria, Minuto Saúde, com Dr. Paulo Savariz. Oferecimento Farmácias Associadas Cruz Azul. Aqui você tem amigos.
Aqui você tem ofertas, aqui você tem amigos. Fralda Hugs Máxima Proteção, consulte tamanhos, por apenas R$ 69,99. Oferta válida nas lojas participantes em todo o estado do Rio Grande do Sul até 12 de julho ou enquanto durar o estoque. Acesse o nosso site e procure as farmácias associadas mais perto de você.
Dr. Paulo Savariz, especializado em saúde do idoso, doenças do pulmão, aparelho digestivo e medicina preventiva. Experiência para cuidar da sua saúde, a sua melhor poupança. Atendimentos pelo IP, Unimed, Secretarias de Saúde e Particular. Clínica São Domingos, telefone 3744-1043, celular 559-8462-0907. E-mail clinicasaodomingos@hotmail.com. Clínica São Domingos, Avenida Luiz Milani, 1384, bairro Fátima, próximo ao Hospital Divina Providência, em Frederico Westphalen.
Acompanhe por essa emissora as notícias do agronegócio e do cooperativismo. De segunda a sexta-feira, ao 12:50, o programa Agronegócio Hoje. E aos sábados, à 13:30, o Informativo Agropecuário. Notícias, reportagens e entrevistas de interesse do homem do campo e da cidade. Uma produção da Fecoagro de Santa Catarina.
De uma ideia nasceu a união. Da união nasceu a energia, que vem da força do trabalho, da cooperação, de muitas mãos para iluminar o nosso dia. Sempre presente e respeitando, seguindo juntos, plantando cada semente, levando luz para todo canto, para todo lugar. Nossa energia é a força da nossa gente. Creluz, energia que aproxima. Creluz, uma ideia que ilumina.
Creluz, energia que aproxima pessoas e transforma vidas.
Creluz, uma ideia que ilumina.
Capital premiado, Sicredi Conexão. A cada R$ 20 você vai receber o número da sorte. É só esperar. Quanto mais aplica, mais chance de ganhar.
Acesse sicredi.com.br/promoção/capital-premiado-conexão.
Capital premiado, Sicredi Conexão. Sicredi.
Há mais de 35 anos. A Laticínios Friso faz parte da sua rotina, oferecendo produtos de qualidade como queijos, manteiga, doce de leite, iogurtes e nata. Nossos produtos são elaborados com dedicação e tradição, proporcionando sabor e variedade que vão da nossa família para a sua. Acompanhe nosso Instagram, @laticíniosfriso, e descubra nossas delícias. Laticínios Friso, servindo a sua mesa.
Você sofre com sintomas de azia, refluxo, intestino preso, inchaço, gordura no fígado ou dificuldade para emagrecer? Então precisa conhecer o Renova Bucho, um suplemento natural com 19 vitaminas e minerais que aumentam a imunidade, contribuem para o metabolismo, elimina toxinas e auxiliam no bem-estar digestivo.
Em Sarandi, na Farmácia Popular, Rondinha na Vida e Saúde, Barra Funda na Far Center, Novo Barreiro Farma Vida e em Palmeira na Farmácia Santa Terezinha.
Renova Bucho, natural como sua saúde deve ser.
Recoagro informa. Dentro de instantes, forma-se a rede de comunicação cooperativista para transmitir as notícias do agronegócio e do cooperativismo. Apoio institucional. Sicoob, mais que uma escolha financeira. E Aurora Coop. Coop é olhar para o futuro.
O que move a Aurora Coop? As pessoas, a cooperação. A união de cada um que faz parte da nossa cooperativa. O que move a Aurora Coop são as nossas 150 mil famílias que constroem todos os dias uma das maiores cooperativas do Brasil. É a excelência das marcas comerciais Aurora, Aurora Premium, Aurora Bem Leve, Nobre, Alegra e Gran Mestre. Aurora Coop. A cooperação é o que nos move.
Pandolfo, presidente da Fecoagro, diz que se não tiver seguro agrícola e nem renegociação das dívidas rurais, Plano Safra 2026-27 pode fracassar. Cooper Alfa de Chapecó, Santa Catarina, recebe jovens cooperativistas do Planalto Norte Catarinense. Essas e outras notícias logo após a nossa mensagem cooperativista.
Você acredita que tem gente que acha que o Sicoob é só para quem é do agro ou empresário? O Sicoob é para quem entrega e para quem se entrega. É para quem planta e para quem projeta plantas, para quem navega para viver e para se entreter. O Sicoob é para quem quer uma instituição financeira mais próxima, porque o Sicoob é para todos. Sicoob, mais que uma escolha financeira.
Agronegócio hoje. Alô, amigos gaúchos e catarinenses, eu sou o Renê Roberto e hoje é quinta-feira, edição de 9 de julho de 2026. E essas são as notícias. A Cooper Alfa de Chapecó, Santa Catarina, recebeu um grupo de aproximadamente 50 jovens, associados e ou filhos de associados do Planalto Norte Catarinense, para uma visita ao complexo industrial da cooperativa na linha Tomazelli e também para conhecer estruturas na matriz em Chapecó, Santa Catarina. A visita faz parte do cronograma de atividades do programa Alfa Jovem, que busca aproximar novas gerações do cotidiano operacional e administrativo da cooperativa. A recepção do grupo foi liderada pelo presidente da Cooper Alfa, cooperativista Romeu Betti, que enfatizou o papel vital da juventude para a longevidade da instituição. Para Romeu Betti, a visita é uma oportunidade para jovens despertar para a necessidade de dar continuidade ao projeto cooperativista e formar uma opinião sólida como sócios. Ele destacou: é um momento importante e a gente percebe que eles estão muito atentos para extrair o máximo possível de conhecimento e de ter a certeza de que a cooperativa dará uma boa sustentação para eles. O analista de desenvolvimento cooperativista Eduardo Tecchio explicou que a visita é um componente prático da grade curricular do curso Alfa Jovem, que este ano atende turmas de Rio Negro e Mafra, turma Rio Mafra, Canoinhas, Felipe e Major, turma Canoinhas. Com uma carga horária total de 156 horas, o programa aborda desde a gestão financeira até o relacionamento familiar e liderança. A gente entende que isso fortalece o vínculo dele com a cooperativa, visando fazer essa ligação para eles poder compreender mais o sistema e conseguir se inserir no texto dos negócios, destacou Tecchio, reforçando que o estudo é a ferramenta necessária para a transição geracional nas propriedades. Para os jovens que participaram da jornada, ver de perto a escala da industrialização trouxe uma nova perspectiva sobre o próprio trabalho no campo. Camila Schuppel, jovem de Canoinhas, ressaltou a importância de ver a transformação do produto que sai das suas propriedades. Ela pontuou que o curso ajuda a mudar a visão sobre a agricultura que no passado era associada apenas ao sofrimento. Hoje, com a tecnologia auxiliando, a gente consegue trabalhar de uma forma mais tranquila e segura. Precisa mesmo preparar o jovem para essa sucessão, declarou Camila. O sentimento de profissionalização também foi compartilhado por Gustavo José Antonovitch, também de Canoinhas, que se disse impressionado com o capricho e a organização da cooperativa Alfa. Gustavo salientou que o contato com as lideranças experientes ajuda a sanar dúvidas e a construir uma visão mais empreendedora da propriedade familiar. Concluiu o jovem dizendo que a gente se torna uma pessoa mais confiante, começa a ter uma visão mais abrangente para a nossa propriedade, visando principalmente o futuro e o nosso crescimento pessoal e profissional. Além do complexo industrial de forma total, silos, esmagadora, biodiesel e demais estruturas, foi visitado o CD, uma breve passagem para conhecer a estrutura, depósitos e UBSs, matriz, indústria de trigo, logística, feijão, SEMAC, comercial, Crédito Cooper Alfa, imprensa e departamento técnico.
Cooperativa de Crédito Sicoobi Credial de Cunha Porã, oeste de Santa Catarina, inaugurou sua nova agência no município gaúcho de 3 de maio. A cerimônia foi aberta à comunidade e contou com pronunciamentos, visitação à nova estrutura, show da banda São Francisco e sorteio de uma moto elétrica Tui para o público presente. A nova sede foi construída no padrão nacional do Sicoobi e possui cerca de 1.500 metros quadrados de área construída, com auditório amplo, estacionamento interno, dois elevadores e ambientes modernos preparados para oferecer mais conforto, acessibilidade e qualidade no atendimento aos cooperados. Para o presidente da cooperativa, Márcio Luiz Schmidt, a inauguração destacou a força de uma instituição que está entre as maiores do cooperativismo financeiro do Brasil. Disse, esta nova agência representa a consolidação do Sicoobi em 3 de maio e reafirma nosso compromisso de crescer junto com a comunidade, gerando relacionamento, desenvolvimento e novas oportunidades para a região. A programação continuou nesta semana com a exposição Dinheiro e Sustentabilidade. A mostra fica aberta à visitação até sexta-feira e deve receber cerca de 800 estudantes das escolas de 3 de maio. A exposição apresenta painéis sobre a evolução das cédulas brasileiras, destacando a fauna nacional, representada nas notas, além de moedas e cédulas de diversos países. Nesta semana, a nova agência também recebe encontros com empresários e uma programação do projeto Agricultores em Ação, ampliando o relacionamento do Sicoobi com diferentes públicos da comunidade. Com o objetivo de aprimorar o manejo reprodutivo e elevar a qualidade genética dos rebanhos leiteiros, o sistema FAESC-SENAR e o Sindicato Rural do município de Seara, oeste catarinense, promoveram o curso Melhoramento Genético de Raças Leiteiras. Realizado no mês de junho, a capacitação reuniu 12 produtores rurais. Conduzido pelo instrutor Henrique Rodrigues da Fonseca, prestador de serviço do Senar Santa Catarina, o treinamento abordou temas fundamentais para a evolução da atividade leiteira, com foco no aumento da produtividade, na sanidade dos animais e na sustentabilidade das propriedades. Entre os conteúdos trabalhados estiveram as novas tecnologias genéticas, com ênfase na antecipação de gerações, a endogamia, a bovinocultura de leite, o cruzamento no rebanho leiteiro, as doenças genéticas, o acasalamento leiteiro, além da conformação e das principais características das raças leiteiras. O encontro contou com a presença do supervisor regional do Senado Santa Catarina, Helder Jorge Barbosa, além de representantes do Sindicato Rural de Seara, que acompanharam a atividade e reforçaram a importância da formação continuada para o fortalecimento da pecuária leiteira na região. Para o presidente do Sindicato Rural de Seara, Valdemar Zanluc, a realização do curso representa uma oportunidade para produtores poderem ampliar seus conhecimentos e aplicar novas estratégias nas propriedades. A atividade leiteira exige cada vez mais profissionalização, planejamento e acesso à informação de qualidade. Esse curso, então, permite que os produtores entendam melhor o potencial genético dos seus rebanhos e tomem as melhores decisões em relação à produção. Helder Barbosa destacou que o treinamento oferecido pelo sistema FAESC-SENAR, neste caso em parceria com o Sindicato Rural de Seara, proporciona ao produtor a oportunidade de ampliar seus conhecimentos e a sua visão sobre a condução da atividade. Com isso, ele consegue identificar gargalos, encontrar soluções e implementar técnicas, gestão e manejo adequados, o que permite evoluir em todos os aspectos da produção, afirmou Helder Barbosa. Presidente do sistema FAESC-SENAR, José Zeferino Pedroso, ressaltou que a iniciativa integra o conjunto de ações do sistema FAESC-SENAR, que oferece capacitações gratuitas voltadas ao desenvolvimento do setor agropecuário catarinense. Afirmou, por meio de cursos de formação profissional rural, a instituição contribui para que produtores e trabalhadores rurais estejam preparados para enfrentar os desafios do mercado e aproveitar novas oportunidades. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, nossa última notícia. Aguardem.
No campo, produtividade se constrói desde o início. No plantio, fertilizantes da linha Nobre, com fósforo de liberação gradual, alga marinha e micronutrientes. Ou Fertimais Biomais, com fórmula organo-mineral. Soluções que garantem nutrição completa e mais eficiência agronômica. Na cobertura, a família de nitrogenados, Cooperene Mais e Cooperene Biomais Organo-Mineral, que asseguram melhor aproveitamento do nitrogênio. Fecoa Agro, a marca é nossa, o resultado é seu.
Agronegócio hoje.
E agora atenção para a última notícia. A avaliação do plano safra 26-27 precisa ser analisada com cautela, disse o presidente da Fecoagro, cooperativista Arno Pandolfo. Embora o governo federal tenha oficializado o volume expressivo, 525,1 bilhões de reais para a agricultura empresarial e mais 97 bilhões para a agricultura familiar, o crescimento real dos recursos é insuficiente diante da inflação. O aumento anunciado para a agricultura empresarial ficou próximo de 1,7%, enquanto a inflação acumulada ficou em torno de 4 a 5%. Na prática,
prática, isso significa que o plano não cresceu, perdeu força de compra e reduz a capacidade efetiva de financiamento para o produtor. Outro ponto que merece atenção é a redução dos juros. O governo federal, destaca ele, queda média de até 1,5% em algumas linhas de financiamento, o que é positivo, mas limitado. Parte dessa redução acompanha o movimento de queda da taxa Selic. Portanto, não representa necessariamente um esforço adicional significativo para aliviar o custo financeiro do produtor. Em algumas linhas, a queda será pequena, enquanto boa parte dos recursos dependerá dos recursos da rede privada, com juros livres e muito superiores aos praticados no crédito controlado. Isso pode levar produtores a contratar financiamentos com taxas elevadas, especialmente em um cenário de margens apertadas e custos ainda altos. A principal fragilidade do Plano Safra, porém, está na ausência de uma política mais robusta do seguro agrícola. O crédito sozinho não resolve o problema. Se o produtor assume o financiamento, enfrenta uma frustração de safra por seca, excesso de chuva ou outros eventos climáticos e não conta com proteção suficiente para se recuperar. O documento oficial menciona medidas de apoio climático, ajustes no Proagro e renegociação das dívidas, mas isso não substitui um seguro rural amplo, acessível e estruturado como instrumento de segurança para quem produz. Sem seguro agrícola efetivo, o Plano Safra financia o risco, mas não protege adequadamente o produtor quando a safra falha. A solução para o endividamento rural, que afeta os agricultores, é fator